do TSE, Estevão Furtado.
Indicado pelo plenário do STJ, o ministro Ricardo Villas Boas Cueva assume a vaga deixada pela ministra Isabel Galotti, nomeado ministro do STJ em 2011, em vaga da advocacia, integra a segunda sessão e a terceira turma, especializadas em direito privado, além da Corte Especial.
Justiça condena réu por 11 furtos qualificados em agências da Caixa Econômica localizadas em 7 municípios de Goiás.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O réu utilizava a modalidade conhecida como pescaria, usando um dispositivo artesanal no compartimento de depósitos dos caixas eletrônicos para retirar envelopes depositados por clientes. Ele foi condenado a 38 anos de reclusão, além do pagamento de multa e da reparação do prejuízo causado à Caixa Econômica, mais de R$ 53 mil. Reais. Da sentença, cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Redução das penas do 8 de janeiro e orçamento de 2026 estão na pauta desta semana.
Senado avança em proposta que reduz jornada de trabalho para 36 horas.
Instituições de idosos podem ter regras mais rígidas de funcionamento e fiscalização.
Boa noite.
Boa noite.
O salário mínimo terá ganho real e vai subir para R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026. Pelo novo cálculo de reajuste anual, o aumento acima da inflação será de 2,5%.
O reajuste impacta não apenas os salários dos trabalhadores ativos, mas também aposentadorias do INSS, abono salarial e benefícios assistenciais, como o BPC. O novo valor passa a valer já no próximo mês como referência e será pago a partir de fevereiro. Repórter Douglas Castilho.
O salário mínimo, que é a referência para os ganhos de 60 milhões de brasileiros, será reajustado em R$ 103,00 a partir de janeiro de 2026. Foi o que anunciou o Ministério do Planejamento e Orçamento, que confirmou que o valor saltará dos atuais R$ 1.518 para R$ 1.621. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, celebrou o resultado da nova regra de cálculo.
O salário mínimo é um forte instrumento de distribuição de renda. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, da trabalhadora, enfim, dos consumidores. Ou seja, mais consumo, mais vendas nos pequenos e médios negócios e mais recursos circulando no conjunto da economia. Todos ganham.
Apesar da valorização, o aumento apresentado é menor do que o previsto anteriormente. O motivo da diferença é a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Segundo o IBGE, em 2025 o INPC ficou abaixo das expectativas. De acordo com a regra atual de reajuste anual, até o ano de 2030 a valorização salarial será calculada pela soma da inflação com o aumento do PIB de 2 anos antes, limitado sempre ao teto de 2,5%. O ajuste, que se reflete não apenas nos salários dos trabalhadores ativos, mas também nas aposentadorias do INSS, no abono salarial e benefícios assistenciais como o BPC Loas, tem início já no próximo mês como referência para ser pago a partir de fevereiro.
O novo valor do salário mínimo já está previsto na proposta de orçamento de 2026, que entra na pauta de votações do Congresso nesta semana.
No Senado, o principal destaque do plenário é a proposta que reduz as penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. As informações com a repórter Érica Christian.
Na quarta-feira, o destaque é o projeto que reduz a pena para os réus do 8 de janeiro, com a condenação pelo crime de golpe de Estado, com pena maior, sem acumular com o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A proposta também prevê a mudança de regime após o cumprimento de 16% da pena e não mais 25%. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o ambiente ambiente político ainda não permite a votação da anistia.
Agora, não sendo possível votar o projeto da anistia, o que é possível votar nesse momento é o projeto que reduz as penas, que é o que o Congresso pode fazer. A dosimetria vai ser estabelecida depois pelo próprio Supremo a partir dessa nova lei.
Já na quinta-feira, o líder do governo, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, espera votar numa sessão do Congresso Nacional o orçamento de 2026, que prevê um salário mínimo de R$ 1.621 a partir de janeiro.
Vamos ter uma peça orçamentária com responsabilidade fiscal, mas também para continuar investindo em segurança pública, programas sociais, com a inflação dos alimentos em baixa, com a menor índice de desemprego da série histórica.
Além do orçamento de 2026, estão na pauta do Congresso Nacional 57 vetos.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o Brasil já recorreu a esse tipo de medida em outras ocasiões, inclusive beneficiando pessoas que mais tarde integraram diferentes governos do presidente Lula.
Para Messias de Jesus, a anistia seria necessária para que o país recupere a esperança e saia do que chamou de zona de medo.
Por que o presidente Bolsonaro e aqueles pais e mães de famílias do 8 de janeiro não podem ser anistiados?
Já o senador Márcio Bittar, do PL do Acre, criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal ao comentar o caso envolvendo o Banco Master. Ele questionou a conduta do ministro Dias Toffoli, relator do processo no STF, após a divulgação de que o magistrado teria viajado em voo particular ao lado de um advogado ligado à instituição financeira investigada.
Segundo o parlamentar, a situação compromete a confiança da sociedade na imparcialidade da Suprema Corte. Bittar também apontou decisões que, na avaliação dele, teriam beneficiado o empresário investigado, como a transferência do processo para o STF e a imposição de sigilo, além de interferências em dados encaminhados à CPMI do INSS.
Essa turma que julga os brasileiros, essa turma que hoje está comandando o Brasil...
Avançou no Senado a proposta que prevê a redução de jornada semanal de trabalho no país de 44 para 36 horas.
A proposta de emenda à Constituição, que segue agora para a votação no plenário do Senado, prevê a implementação gradual da nova carga horária ao longo de 5 anos. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição reduz de 44 para 36 horas a jornada semanal de trabalho no país. Relator, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que a nova carga horária será implantada de maneira gradual ao longo de 5 anos.
Assegura-se a existência de um período de planejamento, seja para adequação das escalas de trabalho, seja para a contratação de novos empregados.
Ao reclamar do fato de a PEC ter sido incluída na pauta de última hora da CCJ, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, também alertou que o caráter universal da proposta não considera o tamanho do negócio.
Acho que essas pessoas não fazem conta. Acha que o dinheiro é só cai do céu, ou faz de uma maquininha que faz e paga. Eu fico imaginando as pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários.
A PEC do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fixa ainda a jornada em 8 horas diárias e repouso semanal de pelo menos 2 dias, preferencialmente aos sábados e domingos.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que busca assegurar melhores condições de vida para idosos em instituições de longa permanência.
A proposta foi apresentada em 2020, durante a pandemia do coronavírus. Repórter César Mendes.
O projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, determina que as instituições de longa permanência de idosos sejam submetidas à fiscalização sanitária e cumpram critérios mínimos de funcionamento, a exemplo de cuidados de saúde, como vacinação, higiene adequada, segurança e boa alimentação. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que a proposta apresentada durante a pandemia de Covid-19 foi atualizada. Ela acredita que este projeto pode ajudar na elaboração de políticas públicas para a população idosa.
Embora o contexto pandêmico tenha motivado o projeto, os temas abordados permanecem extremamente relevantes, dada a vulnerabilidade dessa população e a carência histórica de fiscalização sistemática nas instituições de longa permanência.
Se não houver pedido para votação no plenário, o projeto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados.
reportagem especial da Rádio Senado sobre os lanceiros negros recebeu uma menção honrosa no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e pela OAB do Rio Grande do Sul.
A reportagem, que acaba de ganhar um prêmio da CNBB, resgata histórias dos soldados negros assassinados na Revolução Farroupilha. Repórter Raíssa Abreu.
Na reportagem, Da Promessa à Traição, o Massacre dos Lanceiros Negros, os jornalistas Leila Herédia e Luiz Felipe Liázebra contam como um grupo de escravizados foi convencido a lutar na Revolução Farroupilha em troca de liberdade, para depois ser traído pelos líderes rebeldes e assassinado pelas tropas do Império, em 1844.
No Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, ela é tratada como um motivo de orgulho. E esse capítulo específico, né, o destino dos lanceiros negros, ele segue praticamente ausente e é tratado como tabu porque é uma parte que muitos querem esquecer. Eles não morreram em combate, eles foram entregues ao inimigo no momento em que já não eram considerados úteis.
Você encontra os 4 episódios da reportagem especial Da Promessa à Traição, o Massacre dos Lanceiros Negros, no site da Rádio Agência Senado, em senado.leg.br/rádio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara faz semana de esforço concentrado antes do recesso parlamentar.
Hugo Mota elogia resultados obtidos com a adoção do arcabouço fiscal.
Deputados aprovam novas regras para o desmembramento de municípios.
Comissão mostra relatório preliminar sobre enchentes no Rio Grande do Sul.
Boa noite. A comissão externa que acompanha os efeitos das enchentes do Rio Grande do Sul apresentou o relatório preliminar. A repórter Mônica Tati tem as informações.
A comissão externa destinada a apurar e acompanhar os danos causados pelas enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em 2023 e 2024 apresentou o relatório preliminar das suas atividades. A comissão está funcionando há 2 anos. Foi criada em novembro de 2023, quando houve a primeira grande enchente no Vale do Taquari. Os trabalhos foram ampliados para acompanhar os danos causados pela maior tragédia climática que atingiu o estado em maio do ano passado. O assessor parlamentar Arthur Lourentes, que auxiliou nos trabalhos da comissão, listou os principais danos que o Rio Grande do Sul enfrentou, como o trânsito prejudicado em mais de 200 rodovias, a interdição de aeroportos e ferrovias, as perdas na economia, principalmente no setor rural, e a falta de moradias. Arthur Lourentes explicou que dos 129 bilhões de reais em recursos prometidos, apenas 78 bilhões foram pagos, o que significa apenas 61% do montante devido pelos governos federal e estadual. O relator da comissão externa, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou algumas iniciativas do Congresso e dos governos que ajudaram na reconstrução, como a declaração do estado de calamidade, que permitiu o envio imediato de recursos e a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 36 meses. No entanto, Pompeu de Matos lembrou que ainda há muito para ser feito, como o desassoreamento dos rios da região para prevenir futuras tragédias. Segundo o parlamentar, a prevenção é a única arma para evitar que mais pessoas percam a vida ou a própria história.
Quanta coisa que a enchente levou, isso não tem como repor, mas economicamente tem como repor as pontes, as estradas, as escolas, os postos de saúde. Agora, uma coisa nós temos que fazer é prevenir. Se não tirar isso como lição e repetir os mesmos erros, com as mesmas práticas, com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, nós vamos ver outras enchentes tão assustadoras quanto essas.
A comissão externa que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul deve apresentar relatório final para apontar o que ainda falta ser feito para recuperar o estado e com sugestões para a prevenção de acidentes climáticos. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Economia.
Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, apoia a proposta de emenda à Constituição que autoriza o Tribunal de Contas da União a fiscalizar empresas supranacionais com participação da União, como a Itaipu Binacional, mesmo na ausência de tratado internacional específico.
Ana Paula Leão argumenta que a proposta fortalece a transparência no uso de recursos públicos e corrige lacunas legais que hoje limitam a atuação do TCU. A deputada acredita que a medida pode, inclusive, ajudar a reduzir o custo da energia no Brasil.
Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, apresentou o projeto de lei para tornar explícita na legislação a proibição de autoridades e seus parentes até terceiro grau de firmarem contratos ou participarem de licitações públicas.
Segundo Daniela Rainer, a medida tem o objetivo de evitar conflito de interesses, garantindo a isonomia nas contratações e a moralidade no serviço público. O texto também visa impedir que ocupantes de cargos de confiança usem sua posição para beneficiar familiares ou empresas ligadas a eles.
A Câmara analisa projeto de Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, que isenta do imposto sobre a propriedade territorial rural os imóveis usados por agricultores familiares que produzem leite em pequena escala.
Lúcio Moschini argumenta que a medida corrige distorções da legislação atual que, segundo ele, excluem muitos pequenos produtores da isenção fiscal. Ele avalia que a mudança fortalece a pecuária leiteira familiar, contribuindo para a permanência das famílias no campo.
Presidência.
O presidente da Câmara elogiou os bons resultados obtidos pela adoção do arcabouço fiscal. Ele falou sobre o tema em um evento que comemorou 2 anos da medida econômica de controle de gastos. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso permitiu maior segurança ao planejamento do setor público e melhores condições para que o setor privado tenha bases mais sólidas. Em evento que comemorou os 2 anos da aprovação do arcabouço, que substituiu o antigo teto de gastos, Mota afirmou que os resultados já são visíveis. Um deles, segundo o presidente, é a recomposição do investimento público, antes comprimido pelo teto.
A combinação entre limite de despesa e metas fiscais cria condições mais realistas para programar políticas de saúde, educação e infraestrutura. Isso significa gastar bem, com critério, com metas claras e supervisão permanente.
Na avaliação de Hugo Mota, a norma busca impedir ciclos de expansão insustentável do gasto público, ao mesmo tempo em que garante previsibilidade no aumento de recursos para investimentos.
Cumprimos nosso dever institucional quando abrimos espaço para debates sérios, baseados em dados e transparência. É assim que fortalecemos a credibilidade das instituições e garantimos que a responsabilidade fiscal caminhe junto com a responsabilidade social.
O arcabouço fiscal é um conjunto de regras que substituiu o antigo teto de gastos e limita o aumento das despesas públicas a 70% do crescimento real das receitas do ano anterior. Seu objetivo é garantir a sustentabilidade das contas públicas e estabilizar a dívida. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Turismo.
A Comissão de Turismo da Câmara aprovou o projeto que declara Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul, como a capital nacional da observação de aves. Autor da proposta, Afonso Mota, do PDT, explica que a cidade se destaca pela proteção das aves e pelo turismo sustentável.
Barra do Quaraí abriga o Parque Estadual do Espinilho, com mais de 270 espécies, incluindo aves ameaçadas. Na avaliação de Afonso Mota, o título pode atrair investimentos e fortalecer o turismo ecológico na região.
Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, propõe que o município de Sarandi receba o título de Capital Nacional da Comida de Chapão. O prato típico, preparado em chapa de ferro com carnes, polenta e acompanhamentos regionais, é uma tradição herdada dos imigrantes italianos.
Luiz Carlos Busato afirma que o reconhecimento fortalece o patrimônio cultural, além de impulsionar o turismo gastronômico. Ele destaca que Sarandi já é referência estadual na preservação da receita da comida de chapão e na promoção de eventos dedicados à culinária local.
Desenvolvimento Regional.
Os deputados aprovaram um projeto que trata sobre o desmembramento de municípios. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que institui regras para o desmembramento de municípios pode seguir para o Senado. A proposta visa resolver conflitos territoriais entre cidades vizinhas sobre um bairro, por exemplo, mas proíbe expressamente a criação de novas cidades. De acordo com o relator, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, hoje é comum que moradores de uma cidade se sintam mais vinculados à outra, onde trabalham ou até votam.
Muitos municípios no Brasil têm problema de conflitos territoriais, onde aquelas famílias moram num pedaço do território que eles entendem que aquele território não se identifica com eles, que eles não são moradores de município A, mas são moradores de município B. Então, para derimir esse problema, porque muitas das vezes é um vácuo que existe na legislação que criou os municípios. Na hora que criaram-se os municípios, ficou esse vácuo que é muito grande.
A lei que trata de criação de municípios no Brasil é de 1984 e traz uma série de requisitos que precisam ser cumpridos para a formação de um novo ente federativo. Entre eles, que a nova localidade tenha no mínimo 10 mil habitantes e viabilidade econômico-financeira. Na prática, a criação de novos municípios no país está inviabilizada desde 1996, quando uma emenda à Constituição exigiu a edição de uma lei complementar com critérios novos para essa finalidade. O texto aprovado na Câmara prevê apenas critérios para a reconfiguração de municípios já existentes. O desmembramento caberá à Assembleia Legislativa Estadual. O órgão deverá começar o processo pela realização de estudos sobre a viabilidade econômico-financeira da nova configuração municipal. Caso esse levantamento da viabilidade seja favorável, os deputados estaduais deverão editar um decreto para a realização de plebiscito com a população dos dois municípios a respeito da mudança territorial. Ainda de acordo com o projeto, a consulta pública deve ocorrer preferencialmente junto com a eleição municipal. Se o desmembramento for aprovado pela população, a Assembleia terá de editar uma lei com a nova configuração dos municípios envolvidos. A proposta determina ainda que os municípios só poderão ser alterados 10 anos depois da promulgação da nova lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ciência e tecnologia.
Projeto de Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, altera o marco civil da internet para que a privacidade seja a configuração padrão em navegadores, aplicativos e serviços digitais. A medida, segundo o deputado, visa combater a coleta excessiva e abusiva de informações pessoais.
A proposta de Fábio Teruel obriga os provedores a adotar mecanismos de proteção de dados, como bloqueio de rastreadores e criptografia, e a informar de maneira clara como os dados são coletados e compartilhados. Para ele, a medida equilibra inovação tecnológica com respeito aos direitos fundamentais no ambiente digital.
Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre, apoia a instalação de uma CPI na Câmara para investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes por meio de plataformas digitais. A iniciativa mira o estímulo à violência e à radicalização de jovens, com foco especial no ambiente escolar.
Antônia Lúcia pondera que as plataformas digitais têm sido usadas para disseminar ódio, promover o estupro virtual e incentivar ataques especialmente contra meninas. A CPI visa investigar a atuação de grupos criminosos, a responsabilidade das empresas de tecnologia e a omissão do Estado.
Segurança Pública.
Projeto de Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, cria tipos penais específicos para furto, roubo e sequestro de animais domésticos. O deputado entende que a proposta reconhece o valor afetivo dos pets e equipara, em certos casos, o sequestro animal ao sequestro de pessoas.
Bruno Ganem acrescenta que a matéria protege a dignidade dos animais e o bem-estar das famílias, responsabilizando com mais rigor quem comete esse tipo de crime. Ele explica que a ideia é responder à demanda social por leis que reconheçam os animais como membros da família.
Acácio Favacho, do MDB do Amapá, é um dos integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. O colegiado quer reforçar os direitos previstos na Constituição e combater a intolerância crescente no país.
Acácio Favacho observa que os dados apresentados para a criação do grupo mostram um aumento de 106% de denúncias entre 2021 e 2022. A maioria das vítimas são mulheres e praticantes de religiões de matrizes africanas, reforçando a urgência do olhar atento da frente parlamentar.
Saúde.
Endometriose e adenomiose são doenças crônicas que atingem milhões de mulheres, causando dores incapacitantes. Sensível ao problema, Daiane Bittencourt, do União do Ceará, propõe a licença menstrual de 3 dias ao mês para alunas que sofram com as enfermidades.
Daiane Bittencourt diz que a proposta vai evitar a evasão escolar e prejuízos no rendimento das estudantes de todos os níveis e modalidades de educação. A deputada explica que o texto se inspira em medidas adotadas em outros países que reconhecem os impactos de condições menstruais dolorosas.
Votação.
A Câmara dos Deputados faz semana de esforço concentrado antes do recesso. A pauta de votações deve incluir medidas econômicas e a PEC da Segurança Pública, além do orçamento. Acompanhe na reportagem de Cid Queiroz.
Na última semana de trabalho, o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou o esforço concentrado para a votação de matérias que precisam ser aprovadas antes do início do recesso.
Nós tivemos reunião com a equipe econômica do governo, com o ministro da Fazenda, a ministra de Relações Institucionais, o líder do governo, o presidente do Senado, para podermos entender quais seriam as matérias de interesse da equipe econômica para, acima de tudo, fechar o orçamento do ano que vem.
Os deputados devem concluir a votação do projeto que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, previsto na reforma tributária, permitindo a implementação de um período teste já em 2026. E até quinta-feira, o Congresso deve votar a Lei Orçamentária de 2026. Mas antes, os deputados precisam aprovar projeto de revisão dos benefícios fiscais concedidos pelo Poder Executivo. O autor dessa proposta, o deputado cearense Mauro Benevides Filho, do PDT, explica que a ideia é diminuir os incentivos e não cortar.
Vamos supor que uma empresa que tenha um incentivo fiscal do imposto de renda de 10%. 10% de 10 é 1. Então, a empresa continuará tendo benefício fiscal, só em vez de ter 10%, terá 9% de incentivo fiscal. Portanto, é um valor, sobretudo, para fechar as contas do governo, da ordem de 20 bilhões de reais. Lembrando que o orçamento que nós estamos por aprovar tem 20 bilhões de despesa vinculada a essa receita.
Também pode entrar na pauta da última semana a PEC da Segurança Pública. O presidente da comissão especial é o deputado maranhense Aloísio Mendes, do Republicanos.
A nossa decisão é votar na terça-feira e o presidente Hugo Mota nos disse que leva na própria terça-feira ou no máximo quarta-feira plenário para ser votada no plenário da casa.
A proposta inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, integrando a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política.
A deputada Carla Zambelli, do PL Paulista, comunicou à secretaria-geral da mesa da Câmara, neste domingo, a renúncia ao seu mandato parlamentar.
Por isso, o presidente Hugo Mota determinou a convocação do suplente Adilson Barroso, do PL de São Paulo, para tomar posse. Barroso já assumiu o mandato 3 vezes nesta legislatura como suplente e agora assume como titular do cargo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia determinado a decretação da perda do mandato da deputada na quinta-feira e a convocação do suplente, tendo em vista que, no dia anterior, a decisão não foi tomada pelo plenário da Câmara por insuficiência de votos.
Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por ter sido considerada culpada de ordenar a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça para a inclusão de documentos falsos.
Como o tempo de prisão ultrapassa o limite permitido de faltas, ela também foi condenada à perda do mandato. Presa na Itália, ela aguarda o julgamento do pedido de extradição para o Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o concurso Rolê Cidadão, que vai premiar estudantes universitários que produzirem vídeos sobre controle social no TikTok. Podem participar jovens a partir de 18 anos, matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas. Para concorrer, é preciso que o estudante poste um vídeo no perfil pessoal do TikTok, marque o arroba TCU_oficial, use a hashtag ControleSocialTCU e preencha o formulário de inscrição disponível no site do tribunal. O vídeo deve ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio. O prazo para participar vai até 18 de janeiro. O primeiro colocado vai receber R$10 mil, certificado de participação e ainda vai poder conhecer a sede do TCU em Brasília, com tudo pago. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale. Nova Cidade.
Top 95, as mais tocadas do seu rádio. A partir de agora, com Simara Taíde.
É o que você vai curtir a partir de agora comigo, Simara, na sua Nova Cidade. Tudo bem com você? Tudo beleza? Estamos aí no dia 15 de dezembro de 2025. Para você, muito sucesso, muita promoção rolando. Fica ligadíssimo nas nossas promoções. Estamos aí, olha, vivendo a lua minguante. A estação é a primavera. Faltando aí 16 dias para terminar, para findar 2025. E olha, ainda dá tempo de você fazer muita coisa, né? A minha segunda-feira, por exemplo, começou quente e continua super demais. Como é que tá a sua segunda-feira, me diz? Tá tudo ok? Tá tudo beleza? Boas vibrações para você. Já sabe que até às 10 horas a gente fica nesse clima gostoso aí de muito sucesso, né? E depois das 10 a gente fala de amor. Então, uma programação gostosa, diferenciada para você aí que é ouvinte da Nova Cidade. Vamos nessa? Vamos começar a nossa noite para lá de gostosa. 74-3611-5533 para você pedir aí a sua música, para você ficar à vontade, para a gente interagir. 74-3611-5533. 8 horas, 2 minutos. Vamos nessa. Vamos começar o nosso Top 95 com Belo. Clima de Natal, tá? Quando gira o mundo.
Feche os olhos, solte o seu prazer. Quando o sonho traz, a vida traz. Tudo, tudo pode o amor ganhar. Passe o tempo, Passe o que passar, a noite vem, o dia vai. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, alguma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. E uma esperança segue junto com a madrugada. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. Passe o tempo, passe o que passar.
Nova Cidade.
Vocês cantam isso? Cantam! Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo.
Nova Cidade.
Nova Cidade.
Vamos ser sinceros. Toda vez que a gente tentou, a gente não deu certo. Cinco tentativas, cinco términos. Vamos ser sinceros. A gente nunca volta pelo amor. Volta pelo sexo, e não tem sexo no mundo que consegue segurar dois corações no relacionamento. Vamos encarar que a gente é tesão demais e amor de menos. Se a vida fosse dentro de um quarto trancado, escuro, e tivesse só nós dois pelados com a gente seria o casal mais feliz do mundo. Mas o problema é que a luz acende, o corpo veste a roupa e acaba tudo.
Nova Cidade.
Vamos ser sinceros. Toda vez que a gente tentou, a gente não deu certo. Cinco tentativas, cinco créditos. Sincero, a gente nunca volta pelo amor, volta pelo sexo. E não tem sexo no mundo que consegue segurar dois corações no relacionamento. Vamos encarar que a gente é tesão demais e amor de menos.
O quê?
Se a vida fosse dentro de um quarto trancado. O corpo veste a roupa e acaba tudo. Se a
tá tudo. Vamos ser sinceros.
O som do meu Natal 2025.
Nova Cidade.
Nova São Paulo.
Nova Cidade.
Com a cabeça tanta incerteza, quando me beija já tem gosto de tchau. Seu amanhã é uma dúvida que me faz duvidar se eu vou ou não te amar, se eu vou ou não ficar. É que meu beijo beija flor, beija e some, vai ter que se acostumar, me amar de longe. Eu não cheguei, já bati asas pra voar. Tem gosto de tchau.
Isso é mais de mim ao vivo em São Paulo.
Nova Cidade.
Perco a cabeça, tanta incerteza. Quando me beija, já tem gosto de tchau. Seu amanhã é uma dúvida que me faz duvidar se eu vou ou não te amar. Certeza quando me beija, já tem gosto de tchau.
Clima de Natal 2025.
Com a trilha sonora perfeita. Nova Cidade.
Bom, e é nesse clima gostoso de Natal que nós vamos juntos. Agora 8 e 11.
Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você, anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, as conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Yeah.
Henrique Juliano.
Eu não vou saber me acostumar sem a me acalmar, sem seu olhar pra mim. Seu carinho, amor, sem você, vem me tirar da solidão, fazer feliz o meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou.
Estava tão bonito demais, parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz de conta que não está nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda tá bem. Me diz pra que fazer assim. Você
você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura, não me forçando. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você.
Cidade.
Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Falta pra você.
A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera calmaria, tranquilidade uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. O outono é sempre igual,
as folhas caem no quintal.
Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não, é imortal. É imortal.
Mais um sucesso confirmado
na primavera 2025.
Primavera.
Nova cidade.
Nova cidade.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning, and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else. Taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, my little heart to give, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it. Something we can work it with, but all you do is push me out.
Nova Cidade.
But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know.
Nova cidade.
Menina do olho marrom, bom, bom, seu nome é me arrastar pra baixo do meu edredom.
Essa eu adoro.
Luan Santana.
Nova Cidade.
Cadê a mãozinha no céu assim, vem?
De um lado pro outro, Lisboa!
O que é que cê fez na noite passada? O que é que cê fez entre o colchão e o teto? Me virou do avesso, me fez ver com o avesso. É o meu lado certo. Sua unha fez estrada nas minhas costas, sua boca na minha boca fez história. Esqueço meu aniversário, o andar do meu apartamento, mas do seu não esqueço nem querer. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobom, fazendo bem bom, gemendo no tom. Aô, menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobom, fazendo bem bom, gemendo no tom. Aô, menina. Esqueço meu aniversário, o andar do meu apartamento, mas do seu não esqueço nem querendo. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu autobom, fazendo bem bom, gemendo no tom. Aô, menina do
música boa. Nova Cidade.
Guilherme Benuto, Menos é Mais.
Matheus Fernandes.
Nova Cidade.
A inveja bate nela e volta pro remetente. Aquele sorriso fez chorar muita gente. Se ela te liga e você não atende, ela cria uma novela na sua própria mente.
Ela já viveu de tudo, já tá vacinada. Ela cai, se levanta, ninguém sabe de nada. Filme triste, mas nunca pra um babaca. Ela perdoa o erro, mas não esquece a data. E tem um lado que não é pra todo mundo, não é pra qualquer cara. Quando ela se apaixona, fica diferente. Ela não tem frescura, ela senta na rua e até abre cerveja no dente. Quando ela se apaixona, fica diferente.
Ela do Cubaio esquece.
Nova Cidade.
GZS. Maravilhoso. MF Menos é Mais. Guilherme Benuto, hein? Que sucesso.
Vambora do Cubaio. Grau de maluca.
Aquela misturinha gostosa.
A Lídia viveu de tudo. Já tá vacinada, Luzão.
Ela cai, se levanta. Ninguém sabe de nada.
Chora por um filme triste, mas nunca por um babaca.
Ela perdoa o erro, mas não esquece a data. Mas tem um lado que não é pra todo cara.
Geral!
Chame-se e me diz. Quando ela se apaixona, fica diferente. Ela não tem frescura, ela senta na rua, até abre cerveja no dente.
Oh, quando ela se apaixona, fica diferente.
Muitos presentes pra você! Nova Cidade!
E
Mundial.
Azizan, Nova Cidade. Azizan.
Quando a segunda-feira começa assim agitada, né? Pra você, Ed Sheeran, na nossa programação é a Nova Cidade, tocando exatamente o que você gosta de ouvir. Guilherme e Benuto, grupo Menos é Mais, e Matheus Fernandes, Grau de Maluca. Teve também Luan Santana e Olho Marrom, além de Hugo e Guilherme, Amor Perfeito. Tô fazendo falta, e as quatro estações. Sucesso que você gosta até às 10 horas. Ou seja, muita coisa boa para você conferir aqui na sua nova cidade. Fique à vontade para a gente bater um papo super gostoso. Mila chegou no pedaço. Turma lá do Cosme Damião, em Petrolina. O nosso carinho, o nosso abraço todo especial. Nessa pegada aí de sucesso até às 10, tá? Nós vamos juntinhos, rolando aí os sucessos. O que você pede, você participa, pede sua música, dá essa mistura gostosa a partir das 8 até às 10 horas da noite. Então vamos nessa, porque daqui a pouquinho tem mais, tem muito mais. 8h27, boa noite, tudo de bom pra você.
Nova Cidade.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir.
Olá pessoal, aqui é o Daniel. Eu quero aproveitar essa oportunidade nessa data tão importante do ano e mandar um grande abraço a vocês e desejar um feliz Natal, cheio de paz, de muito amor e de muita esperança.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né?
Feliz Natal 2025! Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos, a apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM, com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 8 horas da manhã com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Simara Taíde.
Esse balanço é bom, hein?
Nova Cidade.
Com saudade de você. Vê se liga, quero te ver. Sei que também quer me encontrar. Não entra nessa de ter.